Agora é a quarta, se eu não me engano. Você que puder ir lá, está sendo muito poderoso. Cura, libertação, na sexta-feira lá na sede. Então não deixe de participar. Amém? Em Gênesis, nós vamos ver uma história que você conhece também. Mas o tema dessa palavra, irmãos, é quebrando o ciclo da infidelidade. O texto de Gênesis vai contar a história de Jacó, de quando ele foge da casa de Labão. Ele corre com a sua família, ele vai embora, porque ele está cansado de tanto ser enganado, de tantas coisas ruins que estavam acontecendo, e ele falou, sabe uma coisa? Deixa eu ir embora daqui. E aí, ele foge. Gênesis 31, 20 a 31, que diz assim: foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os seus parentes, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, à noite, Deus veio a Labão, o arameu, e o advertiu em sonho: cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom ou quer mal. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os seus parentes acamparam também ali. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, mas também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Porque você me enganou fugindo em segredo, sem me dizer nada. Eu teria despedido com alegria e com cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. Você agiu como um tolo. Eu tenho poder para fazer o mal contra você, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês, o teu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me advertiu: cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom ou quer mal. Eita glória! Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Feche os olhos. Pai Santo, nessa noite nós colocamos diante do teu altar para ouvir a tua voz e a tua palavra. Fale conosco, Senhor, que essa palavra possa vir ao nosso encontro de uma forma libertadora, porque a tua palavra, ela liberta, a tua palavra, ela sara, ela cura. Que seja o Senhor falando em cada coração. Eu não sei para quem o Senhor quer falar aqui nessa noite, mas com certeza o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar conosco. E eu sei onde tem a palavra anunciada, onde tem oração, tem milagre no mundo espiritual, está acontecendo. Começa, ó Deus, a quebrar todo ciclo, meu Pai, de infidelidade, todo ciclo, ó Pai, mentiroso, de engano, nas nossas vidas, ó Pai, em um nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, amém. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma das características e qualidade de Deus é fidelidade. Amém? A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então a fidelidade de Deus não depende do que eu sou ou não. Deus ser fiel, Ele é uma característica dEle. Se você é fiel, se você não é fiel, se você é santo, se você não é santo, Deus, Ele é santo e fiel, porque é uma qualidade de Deus. E esse Deus fiel, Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Isso é uma verdade. Você já poderia sair daqui dizendo obrigado, Jesus, só com essa frase que eu falei aqui. Você é amado incondicionalmente. Amém? Talvez você ainda e eu não entendemos e não temos entendido o que é esse amor. Às vezes nós declaramos para Deus e falamos, Senhor, o quanto que eu te amo. Mas o segredo não é você entender e saber o quanto você ama a Deus, porque às vezes você vai se decepcionar com você mesmo. Mas quando eu entendo o quanto que Deus me ama, quando eu tenho essa compreensão, a dimensão desse amor, eu vou começar a entender que a minha vida é muito mais valiosa e eu tenho muito mais que agradecer do que reclamar. Quando eu entendo o quanto que eu sou amado por esse Deus, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso. Então, Deus Ele nos ama incondicionalmente. Mas eu faço uma pergunta: e quanto a nós? Temos sido fiéis a esse Deus que nos ama? Ou nós estamos dando desculpas para o mau comportamento diante do Senhor? Presta atenção nisso que você está ouvindo nessa noite. Eu disse aqui que você é amado incondicionalmente, e é, e Deus não mente. Glória a Deus por isso. Isso é uma verdade absoluta que ninguém pode tirar. Agora, o meu comportamento diante desse Deus que me ama incondicionalmente é que começa a gerar algumas dúvidas. Como eu lido diante desse Deus que me ama tanto? Como que eu me porto diante desse Deus? Que deu tudo por mim? Quantas desculpas nós colocamos diante desse Deus que me ama por causa dos nossos atos pecaminosos? É ou não é verdade? E queremos justificá-los. Por isso que essa palavra de hoje é para você e eu entendermos que Deus trouxe você aqui para que esse ciclo de infidelidade, de ingratidão, de indiferença nas nossas vidas, seja quebrado. Às vezes você olha para o seu, e eu olho para o meu, para a minha justiça própria, meu ego, e eu falo assim, não, mas eu não. Eu estou bem. Eu não tenho feito não, pastor. Eu quero dizer para você que seu relacionamento de fé com Deus vai mudar no momento que você assumir as suas responsabilidades. Está na hora. Está na hora de assumir compromissos com Deus. Está na hora de assumir responsabilidade com o Senhor. Jacó estava voltando de uma jornada de enganação. Se você observar o contexto, a história, né? A gente vê muito lá no encontro isso, mas você vai ver que Jacó, ele recebe a palavra do seu pai, a profecia sobre a vida dele, de tantas bênçãos, que ele seria abençoado, rico, ia dominar sobre os seus irmãos, ia conquistar, parará, parará, parará. Mas quando ele sai de dentro da tenda que ele recebe a bênção, a primeira coisa que ele recebe é o seguinte: você vai morrer. Fuja. Fuja. E ele foge. A mãe dele prepara lá o sapiquazinho dele, amarra no cabinho de vassoura, põe nas costas. Era homem, eu acho que ele tinha duas calças. Porque é assim, né? O cara solteiro é duas calças. E colocou ele para ir embora. E nessa jornada de tanta mentira, tanta enganação, ele chega lá em Labão. Se apaixona pela donzela. Trabalha 7 anos pela donzela. Porém, na hora de casar, na hora da lua de mel, não é a donzela que está lá. Mais 7 anos. O Labão mudou o salário do cara mais de 20 vezes. Breno, já pensou? Você não é empresa e todo dia o cara muda o seu salário? Agora eu vou pagar você na comissão. Na hora que você começa a ganhar dinheiro um mês, no outro fala: não, larga a mão na comissão. Não dá não. E ele volta então dessa história de sofrimento, de trabalho, sendo enganado, enganando os outros. Mas Deus estava disposto a consertar isso na vida desse homem que tinha um nome de enganador. Pastor, por que esse texto? Por que nós estamos vendo isso hoje? Eu não sei, você que está aqui sentado, você que já é crente, está aqui, anda conosco, talvez está falando: isso não é para mim. Mas vamos reavaliar. Como que está a sua vida cristã aí? Como está a sua jornada de fidelidade diante do Senhor? Eu quero dizer que Deus hoje chama você para uma aliança de fidelidade e compromisso, não baseada na justiça própria dos seus argumentos, mas no sangue de Jesus, que não vão fazer parte aqui da mesa do Senhor. Deus quer mudar a sua história, a minha. Nós vimos no Novo Testamento dois homens que andaram com Jesus, os dois tiveram praticamente a mesma atitude de infidelidade. Um foi falado dele aqui. O outro foi do Pedrão, mas não é esse ali. O Pedro nega Jesus. O Pedro é arrogante, prepotente. Eu sou o cara. Comigo acontece. Cheio de engano, irmãos. Violento. Queria matar o Malco. Queria ir na frente de Jesus. Não, ninguém vai matar o senhor não. Jesus vai para trás de mim, Satanás. Calma, baixa a bola aí, Pedrão. Que ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí tem o Judas, que vai lá e vende Jesus, traz Jesus, procura o momento certo para entregar Jesus nas mãos dos soldados. O Deus que perdoou a Pedro é o mesmo Deus que poderia perdoar a Judas, mas houve no coração de ambos decisões diferentes. Hoje você está aqui porque Deus trouxe você para tomar uma decisão diferente do que eu e você temos tomado. Eu não sei quais são. Pedro, se arrepende. Pedro, se entrega. Pedro diz: Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Só o Senhor me conhece. O Judas tem remorso. Não volta para Jesus, não se arrepende e se suicida. Qual decisão nós vamos tomar para viver uma vida de fidelidade, para quebrar esse ciclo de infidelidade com o Senhor? Quantas desculpas vamos continuar dando, irmãos? Quantas desculpas vamos continuar dando? Não é para a PIB imperial, não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o seu líder de celo, não é para o seu discipulador. Quantas desculpas você está dando para Jesus? Quantas desculpas você está dando para Deus? Sabe, Jacó, ele decide a mudar a história da vida dele. Mas ele decide de uma forma, Breno, não muito legal. Ele decide fugindo do confronto. Coloca aí, primeiro ponto, fugindo do confronto. Quantas vezes nós não somos tratados porque nós temos medo do confronto? Temos medo de ser confrontados. Temos medo que o nosso pecado venha à tona. Tenho medo de falar que eu tenho fraquezas. Tenho medo de falar que eu não dou conta. Sabe, querido, não tenha medo disso. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu quero estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Só quem está no esconderijo é quem tem medo de alguma coisa. Só quem está no esconderijo é quem foge de alguma coisa. Fugir muitas vezes não é errado. Esconder muitas vezes não é errado. Mas depende de onde eu estou escondendo. Depende para onde que eu estou fugindo. Talvez hoje é o dia de você chegar diante não de mim, e nem diante do seu líder, mas dia de você chegar diante do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, e dizer: Deus, eu quero ser tratado. Descobre o seu coração diante do Senhor. Jacó juntou as suas mulheres, filhos, com medo de Labão, que já tinha enganado outras vezes, fugiu sem avisá-lo. E muitas vezes nós estamos fugindo de resolver os nossos problemas, pois temos medo das consequências. Um dia eu conversando com uma pessoa, faz tempo isso, e ele falou: Cícero, eu tinha um pecado de adultério e eu não tinha confessado para minha esposa. Mas quando chegou o encontro com Deus, eu fui confrontado. E quando eu cheguei em casa, eu tive que contar para ela. Talvez alguém pudesse dizer: mas já passou. O que tem? Foi lá no passado, agora você é nova criatura. E ele falou: eu confessei e eu falei para ela. O risco de separação, meu irmão, 99,9%. E ele falou: mas eu orei ao Senhor, eu tive coragem. E eu não fugi desse confronto. E eu disse para ela: eu pequei, eu te traí, eu te enganei. Foi choro, foi lágrimas, foi esperneou. Eu vou separar de você, eu não quero mais porque você fez isso. E doeu, ele chorava, ela chorava, mas Deus trouxe o quê? A paz, trouxe a harmonia, trouxe a cura, trouxe a restauração daquele casamento, e até hoje eles servem ao Senhor. Não fuja dos confrontos. Quantos filhos estão com medo de falar para o pai? De confessar, de conversar? Quantos maridos com medo de falar para suas esposas, com medo da consequência? Quantas esposas com medo da consequência? Nós temos que ter medo antes, não é depois. Não é verdade? Abra o coração. O confronto, ele é bom, vai trazer cura. O Jacó, ele foge, ele corre desse momento. Ele fugiu, porque ele não queria ter esse confronto com o seu sogro. Não fique enganando. Não fique querendo levar vantagem em tudo. Isso é perigoso. Eu quero que você creia que quem cuida de você é o Senhor Deus, irmãos. Quem cuida de você é Deus. Você é filho eleito, somos filhos eleitos para vivermos a vontade de Deus, nos livrando de todo embaraço que nos prende. Sabe como se livra todo embaraço? Paulo fala isso lá em Hebreus capítulo 12, 13, que nós precisamos tirar todos o embaraço que tenta nos impedir, possamos correr a boa carreira, porque nós temos nuvem e testemunha nos olhando. E como que eu faço isso? Quando eu entendo que Deus é quem cuida. E quando Deus cuida, nós vamos ter confrontos, sim. Dói o confronto. Mas todo machucado, para ser sarado e curado, precisa doer. Tem que mexer dentro dele. Tem que tirar as impurezas. Tem que tirar a sujeira. Tem que tirar o pus, né? A infecção. Aí você vai lavando com água e sabão, vai tirando infecção. Você limpa bem o seu machucado. Aí você vem com remédio. É assim. Deus vai começar a apertar a ferida, vai doer. Pai, Senhor, está doendo. Isso aqui não, mas pois é aqui. Aí, mas Deus tá limpando. Aí depois vem o bálsamo do Espírito Santo. Depois vem a cura. Depois vem a restauração. Porque Ele é quem cuida de você. Diga amém. Aleluia. Você pode dizer, mas pastor, estão me enganando, já me enganaram, não é a primeira vez. Você acha que nas nossas vidas nós temos tantos labões aí nos enganando, como o Jacó tinha o Labão? Talvez você pode dizer, mas eu já fui tanto enganado, chega agora de ser enganado. Chega das pessoas que querem tirar vantagem da minha vida. Eu já ouvi pessoas falar assim: agora é eu que vou fazer, agora é eu. Agora é minha vez. Agora eu vou descontar. Agora é eu que vou fazer mal. Misericórdia. Eu acredito que aqui não tem ninguém dessa forma. Pode baixar um pouquinho mais o... Fazendo um favor. Só que tem uma diferença, irmãos. A diferença é que as pessoas, dessas pessoas para nós, é que elas não têm uma aliança com o Deus eterno, e você tem. Você sabe por que nós não fazemos da mesma forma? Porque nós temos uma aliança com o Deus eterno. Porque um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adulto, um adolescente, que tem aliança com esse Deus eterno, ele honra qualquer outro ser humano. Ele não dá prejuízo para ninguém. Ele não quer o mal de ninguém. Sabe por quê? Porque quem honra a Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele ama o próximo, ele cumpre o mandamento do Senhor. Então ele não adultera, ele não trai, ele não mente, ele não engana, ele marca e cumpre, ele paga aquilo que deve. O homem de Deus faz isso, a mulher de Deus faz isso, porque ele tem aliança com Deus eterno. Pastor, mas estou cansado de ser enganado pelos outros. Tem tantas pessoas que já me enganaram até hoje. Tantas pessoas que eu confiei e me traíram. É verdade, irmãos. Tem mesmo. Talvez você está aqui hoje sofrendo com isso. Mas eu quero apresentar um Deus que nunca vai trair você. O Deus Todo-Poderoso não trai você. Por isso que Ele diz que entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer. Confia somente nele. O pecado nos afasta de Deus e dos seus propósitos. Alguns irmãos querendo se dar bem sem passar pelo processo, acabam pulando etapas importantes em seu crescimento espiritual. E não adianta pular etapas. Não adianta. Eu sempre conto isso que eu digo, como para o jovem mesmo que quer casar, siga o processo. Não pule etapa. Não queime etapa, irmão. Vai certinho, faz a corte, noiva, casa. Aí você deita com a sua esposa, ou vice-versa. Você vai ver a bênção do Senhor sobre isso. Mas as pessoas têm invertido tudo isso. O mundo não está nem aí. Estava vendo aí o tal da Lady Gaga aí? Uma turma de... até perigoso falar aqui. Que está lá desde madrugada e vai até para o inferno com ela, cantando uma música, não sei de quem lá. Fui ontem ali no shopping com a minha esposa. O que tem de jovem, adolescente, todo cheio de tanta... Eu vi um barbudão lá e eu fiz uma pergunta para ele. O cara é macho, né, velho? Ai, eu vou levar o senhor ali. Eu falei, rapaz, eu achei que o cara tava fera, mas não era. Ainda bem que a Andréia tava do meu lado. Barbudão, cara sério, rapaz, é um mano estranho. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe, irmãos, às vezes a gente ri, mas eu não estou rindo dele não, porque ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. E está lotado, irmãos. O templo de Mamon está lotado, que é o shopping. Lotado, terrível. Jovens que precisam de um encontro com Jesus, como eu e você tivemos. Nós precisamos entender isso. Tem um menininho aí que está sendo arrebentado na mídia, né? Até nós estamos brincando com a cara dele, né, Abraão? Será que é culpa dele? Não, irmão. Alguém formou aquele guri. Ele é uma criança ainda. Ele está imitando apenas pessoas. Ele imita pregadores. Ele imita homens mais velhos. Há uma mídia em cima dele. Há um interesse em cima daquele rapazinho. Aquele menino pode ser um grande pregador. E é um grande pregador. Que por um momento de bobeira ali, umas falas, umas empolgação, estão arrebentando ele. E nós precisamos orar por ele. Sabia disso? Que é o... é Miguel, né? O profeta Mirim aí, o pastor. Se aquele menino com 15 anos, ele, Deus usa ele para grandes coisas, você imagina daqui, quando ele tiver a fase adulta, maduro, ouvindo a Deus. Não é isso? Mas a igreja está arrebentando ele. A igreja está arrebentando ele. Mateus 7:22. Em Romanos 14:12 diz que nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fazemos e falamos. Tudo. Em Mateus 7:22 diz: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que praticam mal. Esse texto gera um temor de que mesmo salvo, mesmo que o Pai nos ame, ele ainda corrige e nos julgará pelas nossas obras. Nenhuma sujeira será colocada debaixo do tapete, mas vamos confessar e nos arrepender, pois o noivo se aproxima para avaliar nossas ações e as nossas omissões. Quem você vai enganar? Talvez você engane a polícia, e talvez por uma boa causa, né? Falamos assim: eu vou enganar meus pais, mas é por uma boa causa. Eu vou enganar minha esposa, esposo, mas é por uma boa causa. Todo espírito de Maquiavel o Senhor vai tratar. E como Jacó não escapou do confronto, nós também não iremos escapar nessa vida ou na eternidade do confronto que nós vamos ter. Não deixe passar para lá. Trate agora. Amém? Precisamos assumir a nossa responsabilidade. No caminho de buscar vingança, agindo por justiça própria, Labão também ouve a voz de Deus em sonho, onde diz no versículo 18: não diga bem nem mal do meu servo Jacó. Essa é a diferença do ímpio para quem tem aliança com Deus. O mal não lhe toca sem a permissão de Deus. Diga amém. Você que tem aliança com o Senhor, nada toca você. O mal não pode te tocar. Olha só o que acontece. Você está indo atrás de Jacó, né? Cuidado com o que você vai falar. Não diga bem nem mal, porque Jacó é o meu escolhido. Porque um dia eu chamei ele, fiz promessa, e ele será, o seu nome será Israel, príncipe de todos aqui nessa região. E Israel será o seu nome, a sua multidão será como a areia do mar. É dele que vai vir o Messias. É a partir de quem? Do Jacó. É um escolhido. Deus, um dia, quando você aceitou Ele como Salvador, Deus fez promessa, falou: através de você, nações virão a Cristo. Quando você começar a pregar, quando você começar a anunciar, quando você começar a falar do meu amor, dando testemunho com poder, multidões vão chegar aos pés do Senhor Jesus, por causa da sua vida, que você é um escolhido. Você, Deus escolheu você, querido. Diga amém. E nenhum mal pode tocar em você. Oh, pastor, que bom ouvir isso. Que bom. Mas para isso eu preciso ter responsabilidade. Eu não posso viver uma vida cristã irresponsável. A Bíblia diz lá em Efésios 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a liberdade, ela pode gerar algo no nosso coração. Porque Paulo continua dizendo: mas não use dessa liberdade para o pecado. Cuidado, porque a liberdade, ela te dá também o compromisso de ser responsável. Não é porque eu tirei o CNH que agora eu tenho autorização para dirigir, que eu vou pegar um carro e colocar 240 por hora num lugar que é para andar em 80. Isso é irresponsabilidade. É ou não é? Mas eu tenho o direito de dirigir, pastor. Você tem, mas você precisa cumprir com as leis e as ordens que o trânsito te dá. Então, a liberdade, ela gera em nós, precisa gerar a responsabilidade. Você precisa pensar sobre isso. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Assuma a sua responsabilidade como cristão. Assuma a sua responsabilidade como homem, como pai de família. Assuma a sua responsabilidade como mulher, como esposa. Assuma a sua responsabilidade como filho. Assuma a sua responsabilidade como jovem. Assuma a sua responsabilidade como cidadão, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Coloque: eu sou livre, mas essa liberdade não me dá direito de viver de qualquer forma onde eu ando. Infelizmente, nós temos visto ao contrário. Você tem em suas mãos a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, de outras pessoas próximas, de irmão da igreja, de pessoas frágeis, como crianças e vizinhos, e até animais que dependem de você. Sabia disso? Sabia? Por quê, pastor? Porque você é o embaixador do reino de Deus. Você é embaixador dos céus. Você é o embaixador dos céus. Mas o Jacó, ele sabendo da promessa que ele tinha, que ele ia ser príncipe, o nome dele seria Israel, príncipe de Deus, que tudo tinha uma promessa na vida dele, ele tomou uma decisão irresponsável. Ele saiu sem a bênção do sogro. Ele assumiu um risco, pois sentia que seria enganado novamente. Quantas vezes você deixa de falar, porque fala, eu não vou falar mais não, porque da outra vez que eu falei, ela não entendeu, ele não entendeu, ele não fez, ela não fez, enfim, não é assim? É ou não é? Quantas coisas você deixa de confrontar, porque você já foi enganado naquilo, e aí você fala, mas não tem jeito mesmo. Peraí, querido, nós estamos diante de um Deus que resolve esses problemas. Não saia sem a bênção. Não assuma o risco só porque um dia você foi enganado. Ao invés de Jacó procurar acertar e se posicionar na direção que Deus tinha orientado, ele resolve sair na sua justiça própria. Quantas vezes você desistiu das coisas de Deus, porque você acha que tudo que você fez, ninguém te valorizou, porque um dia você fez algo e ninguém olhou para aquilo que você fez, porque um dia você começou algo e ninguém notou você, e você não teve coragem de sentar com quem era para sentar e falar, não, eu vou resolver esse problema, eu vou olhar para nos olhos dessa pessoa, vou pedir perdão e vou falar, olha, eu estou machucado, eu estou magoado por isso e por isso e por isso. Quantas vezes você fez isso? Não, é melhor fugir. O Labão, por sua vez, também prendia Jacó, queria suas bênçãos. Sabia que através de Jacó as prosperidades vinha na casa dele, ele enriqueceu muito com a presença de Jacó. Mas quando ele vai atrás de Jacó, ele não vai atrás de Jacó simplesmente por causa de Jacó, ele vai por causa dos ídolos. Você roubou meus ídolos, Jacó. E essa é a diferença do ímpio para quem tem uma aliança com Deus. Enquanto o ímpio, ele está atrás de ídolos, de falsidade. Enquanto o servo de Deus, ele é satisfeito, ele é grato por tudo que ele tem, porque Deus faz você prosperar em todas as coisas. Não quebre a aliança com a sua esposa por problemas no casamento. Não quebre a sua aliança com a igreja por causa de alguma mágoa ou ferida. Não quebre, não vale a pena. Assuma a responsabilidade pela sua vida e pelas consequências, pois nosso Deus é misericordioso. Muitas pessoas que deixou aqui a igreja, falando de prédio, falando de denominação, algumas delas porque não quis o confronto. E em outros lugares que eu passei também, conheci pessoas que fizeram isso. Tinha um problema, tinha uma dificuldade. É melhor eu ir embora. Terceiro, restaurando a aliança de fidelidade. Coloca para nós Gênesis 31, 44 e 48. Portanto, vem e façamos agora, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé, como coluna, e disse aos seus parentes, junte algumas pedras, e eles apanharam pedras e as amontoaram, e depois comeram ali, junto ao monte de pedras. Labão o chamou Gergar Saduta, E Jacó o chamou de Galeede. Labão disse: esse monte de pedras é no dia de hoje uma testemunha entre mim e você, por isso foi chamado de Galeede. Quando reconhecemos nossa limitação, nossos pecados, quando nossos pecados são confessados diante de Deus e dos homens, então recebemos o perdão e a libertação total. Enquanto nós fugimos, não há conserto nem aliança restaurada. Enquanto foge, não tem como ter restauração, irmãos. Foi necessário sentarem, foi necessário falar: olha, lembra que quantas vezes você mudou meu salário? Eu trabalhei por uma filha, você me deu outro, eu tive que trabalhar de novo, e de lá para cá você vem mudando, e eu não aguento mais. Eu não aguento. E aí consertei o Labão e falou: mãe, por que você fugiu? Por que você saiu fugido? Levou minhas filhas, meus filhos, ainda levou meus ídolos, e você sabia que eu tinha poder, eu tenho poder para mandar matar você, acabar com você, Jacó. Mas aí então ele chega e senta e faz aliança de fidelidade. Labão e Jacó sabiam o valor de uma aliança e propõem um marco como sinal de restauração dessa aliança. E hoje é o dia de nós ficarmos esse marco, hoje é o dia de edificarmos nossos altares para que a aliança seja completa, hoje é o dia. Hoje é o dia de você chegar aqui e falar assim: a partir de hoje eu quero firmar aliança com o Senhor Deus, mas também eu preciso tratar com alguém que está do meu lado, eu preciso tratar, eu não sei se é com a esposa, se é com o esposo, se é com o filho, se é com o amigo, se é com o irmão, se é com o pastor, se é com o líder, eu não sei com quem você tem que fazer conserto, mas hoje é dia de fazer conserto. Talvez você vai ter pessoas que não estão aqui, você vai ter que sair daqui e ir lá. Por isso que a Bíblia diz que quando você lembrar que alguém tem algo contra você, largue a sua oferta, conserte com ele, faça conserto e volte a apresentar a sua oferta ao Senhor. Veja que essa atitude dos dois deixou para trás o ressentimento, toda a mágoa, e ficaram livres para cada um seguir o seu caminho. Depois daqui, irmãos, cada um seguiu a sua estrada. E aí Jacó, daqui para frente, Jacó tem um encontro com um anjo, onde ele é tocado na coxa, onde ele tem, Deus mostra a visão dos anjos de Deus, subindo e descendo uma escada, e o anjo começa então a lutar com Jacó, e Jacó lutando com o anjo, e é quase amanhecer o dia, aí ele fala, o anjo fala assim: rapaz, o que você está querendo? O que você quer? Dá minha bênção. O melhor lugar para lutar é com Deus mesmo, porque o homem pode tocar em lugar que vai te matar. Deus sabe o lugar que ele toca. Deixa ele tocar. É infidelidade? É incredulidade? É arrogância? É mentira? É ganância? É orgulho? Onde é? Eu não sei. Você sabe. Mas Deus quer tocar em você. Permita ele tocar. Tem momento que é com Deus, tem momento que é com pessoas. Irmãos, eu tenho um problema no meu casamento, como qualquer um de vocês. E tem dia que eu sento com a obreira lá, e aí a gente chora, e a gente fala, E dói. O confronto dói, né, irmã Rita? Mas ele sara. Não é afronta, irmão, é confronto. E aí eu falo para ela que o que eu acho que está ruim. E ela fala também. E ela fala, fala assim, isso, isso. E eu falo. Aí a gente renova a aliança. Tenha vergonha não, homem. Tenha vergonha não, mulher. Tenha vergonha não, filho, de falar para o seu pai. Tenha vergonha não, pai, de falar com o seu filho. Tenha vergonha não de pedir perdão. Tenha vergonha não de chegar no seu patrão lá na segunda-feira e falar, olha, eu tenho errado como funcionário, eu tenho errado. Pastor, mas se eu falar, ele me manda embora. Que mande embora. Talvez é o caminho para você ficar livre, para você prosperar e crescer. Né? Mas fale. O melhor é buscar reconciliação e restauração da aliança. Se isso não for possível, fizemos a nossa parte, não fugimos, pois amamos nossa família tanto da fé quanto a família natural. Se o meu casamento é um reflexo dessa aliança, eu não vou quebrar, mesmo que expectativas não sejam supridas. Malaquias 2, 13 a 15. Tenha cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. E Jacó teria que repetir esses concertos de aliança mais vezes depois dessa, com Deus, em Peniel, com seu irmão, com seu filho José, e assim por diante. Foi ou não foi? Depois desses concertos, Jacó foi fazendo concertos. Você é melhor que Jacó? Eu sou melhor que Jacó? Não é questão de ser melhor ou ser pior, é questão de consertar. Amém? Quero chamar o ministério louvor. Se você magoou alguém e tem medo de encontrar essa pessoa, peça graça a Deus e vá de encontro com ela. Seja o que Deus quiser. Você verá o quebrantamento e a aproximação dela também, principalmente se é uma pessoa de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo e ama incondicionalmente, tendo o povo virtudes ou não. Basta entregar a sua vida a Jesus e receber o perdão dos seus pecados, que essa aliança é restaurada. Glória a Deus. Amém? Talvez você tenha esse sentido que está fora dessa aliança e que Deus não te ama mais, que a igreja não te aceita mais. A igreja não pode rejeitar aquilo que Deus não rejeitou. Um filho ou filha arrependido é recebido de braços abertos na casa do pai. Essa é a diferença do ímpio para quem teme a Deus. Sempre buscar restaurar a sua aliança com o pai. Muitos têm receios das consequências de andar com Jesus, pois é uma aliança de fidelidade e você não quer falhar nesse relacionamento. O Espírito Santo te fortalecerá e te guardará, te guiará para sempre que tiver uma queda ou uma falha. Busca a restauração e o perdão de Deus. Não importa, querido, se nessa caminhada você vai falhar amanhã, se de repente você restaurou algo amanhã e a outra semana você errou. O grande problema não é a questão de errar. O maior problema é de não querer ser restaurado. É de não pedir perdão. É de não chegar ao Pai e ter um momento de sala com Jesus. sabe, aquele momento de conversa, onde você vai colocar um copo de café na mesa e falar: Jesus, senta aqui, esse é eu e o Senhor agora. É restauração. Lembra que no início eu disse que a primeira palavra que eu disse, que Deus, Ele te ama incondicionalmente. O fato de Deus nos amar incondicionalmente não quer dizer que nós não erramos, queridos, não é isso. O problema é que nós muitas vezes queremos permanecer nesse erro. Se for preciso perder todas as coisas desse mundo, recursos, bem-estar social, para restaurar a minha comunhão com Deus, eu perco tudo. É isso. É isso. Por isso que o jovem rico teve dificuldade de entender. Porque quando colocou ele diante de Deus e do dinheiro, do recurso, ele pesou no coração dele. Eu vi uma enquete essa semana, alguém perguntando: você prefere Jesus ou 5 milhões? Todo mundo pediu 5 milhões. E depois o pastor fala assim: e se colocasse lá, você quer Jesus ou Satanás? Todo mundo ia querer Jesus. Porque não entendeu que o dinheiro, ele é o mamon. Jesus não colocou para o jovem rico nada além do que: terá somente o Senhor como Deus da sua vida, e somente a Ele adorarás e prestará culto, o primeiro mandamento. Só isso. Ele tinha outro Deus que ele prestava culto. Convido você a ficar em pé nessa noite. Se você ser tratado, ser curado na alma, eu quero dizer para você que não sou eu que vou fazer isso, mas é o Deus de Jacó, está aqui nessa noite, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus que é o seu Deus, que diz assim: chegará a mim e eu chegarei a vós. Comece a confessar aí para o Senhor. Comece a falar para Deus que você tem que fazer alguns consertos. Se você não tem, glória a Deus, amém. Mas se você tem, irmão, hoje é o dia disso. Você começar a colocar diante dele.
Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
Declare:
eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou
filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho.
Eu sou filho de Deus.
Não tenha medo. Não tenha medo do confronto. Não tenha medo de entregar para Jesus. Não tenha medo de se entregar para o Espírito Santo.
Escolhido fui, o meu nome me chamou.
Eita glória!
De novo nasci em sua família,
o seu sangue
me encontrou.
sangue de Jesus nos comprou, aleluia.
Eu não sou mais escravo do medo.
Declare isso, declare.
Eu sou filho de Deus.
Declare.
Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho.
Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh,
continue seus olhos fechados. A Priscila falou que no início do louvor tinha gente que estava sendo curada. E Deus continue curando aqui. Deus está curando. Tinha uma ferida no coração de Jacó. Um homem que sofreu perseguições, enganou pessoas, foi enganado, sofria saudade da família. Você imagina alguém que está afastado da família, longe da sua terra natal, longe da sua casa, sofrendo perseguição, sendo enganado, cheio de feridas, cheio de machucados. Ele foge da presença do seu sogro, foge daquela situação, daquela circunstância. De repente aquele homem corre atrás dele com seus capangas e vai atrás. Por que você fez isso, Jacó? Mas no momento que Labão corria atrás de Jacó para fazer mal, até pensando em matá-lo e acabar com a vida de Jacó, a Bíblia diz que naquele momento tinha o anjo do Senhor. O Senhor aparece a Labão e diz: não toque no meu servo. Sabe, querido, talvez nessa caminhada que você tem vivido, de lutas, de tanta tristeza, de tanta angústia, tem pessoas até pensando em dar cabo da sua vida, mas tem o Senhor Todo-Poderoso dizendo: não toque no meu ungido, não toque no meu filho, não toque na minha filha, porque ela é amada minha, porque ele é amado meu. Essas lutas que ele tem enfrentado não é para a morte. Essas lutas que você tem enfrentado não é para a morte. Eu tenho coisas maiores na sua vida. Eu tenho uma aliança com você, aliança que está no nome de Jesus. é a aliança do sangue de Jesus. Sabe, irmãos? Você é filho. Não toque nela. Não toque nele. Lodebar, que não tinha nada. Lodebar, para quem não tem aliança, pode ser uma terra de angústia, uma terra sem valor, mas para quem tem um Deus de aliança, é o lugar que Deus está te escondendo para te fazer sentar na mesa do rei. Tem momentos na sua vida que você está enfrentado, eu não sei, irmão, mas você está achando que você está lá no Lodebar. Talvez você está olhando suas pernas e falou: eu estou paralítico, eu não estou conseguindo andar, pastor. Eu tenho tentado, mas eu me sinto paralisado. Sabe, esse tempo que você se sente dessa forma é o tempo que Deus está trabalhando para você sentar na mesa do rei Jesus e comer todos os dias na mesa do rei. Dia que os discípulos chegaram no templo formoso, tinha um paralítico também naquele lugar. E aquele paralítico também não tinha esperança de nada. Mas aqueles homens olham para aquele paralítico e diz: olha para mim, olha para nós aqui. Eu não tenho prata nem ouro, mas no nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Hoje é dia de você chegar, querido, e eu diante desse Deus, que não importa o tempo da paralisia. Mephibosete foi uma criança que não pôde brincar, não pôde correr, não teve amigos da sua idade, rejeitado. Tudo contradizia com a vida daquele jovem. Ele não foi para o Lodebar porque ele queria. Ele foi para lá porque ele fugia para não ser morto, porque o seu avô tinha suicidado e o seu pai tinha morrido em guerra. Que história que é essa, pastor? Mas quando Deus tem plano, não interessa onde você está, Deus vai trazer você para sentar nessa mesa aqui, e você vai desfrutar da mesa do rei Jesus. Alianças vão se renovar com Jesus. Você precisa tomar essa decisão hoje. Saia de Lodebar. Davi diz então: vem aqui, Mephibosete. E ele falou assim: Senhor, eu sou como um cão. Imagina o emocional desse rapaz, tão desprezo que ele se sentia como um cachorro de rodoviária, que todo mundo chuta, bate. Ele falou: sou como um cão, quem sou eu? Mas o rei diz: todos os dias você vai comer comigo na mesa, e todas as terras que era do seu pai eu vou restituir a você. Deus tem herança para você. Ei, Deus tem herança para você. Te convido você a fazer parte da mesa do rei. Quero chamar o pessoal que vai servir a ceia, os irmãos. Nesse mesmo clima, irmão. Você pode sentar aí. Em espírito de oração. Entregando. Que os seus confrontos agora comecem a se entrar. E você comece a pedir perdão. Aleluia. tiver vontade de vir aqui depois para a gente orar por você, aceitando Jesus ou renovando a aliança com o Senhor, venha, nós vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por essa palavra e por esse momento de Santa Ceia. Que esses alimentos aqui, ó Pai, o pão e o suco que representam o Seu corpo e o Teu sangue, nós consagramos ao Senhor agora.
Amém.
Nós queremos ceiar. Multidão não ceia, somente discípulo que ceia com o Senhor. E aqui tem uma igreja que é discípula do Senhor. Em nome de Jesus, podeis servir-nos. Escondido, Deus te esconde. Então o tempo de adversidade que você tem enfrentado não é porque você, Deus esqueceu de mim, ah Deus, eu estou esquecido, não. É o tempo que Deus está tratando, está trabalhando para coisas melhores na sua vida, amém? Lembra que eu falei muito e estou no início do ano que Deus tem coisas novas para nós, e Deus tem. Deus tem coisas novas para você. Esses dias de oração de madrugada, nossa oração, eu não sei como tem sido os irmãos, mas eu tenho orado e falado: Deus, em um nome de Jesus, levante os casais da Pia Imperial com casais fortes, que amam o Senhor, que se amem, e que o inimigo não tem poder para destruir os casamentos da Pia Imperial. Essa é a minha oração nas madrugadas. Aos líderes dessa igreja, os irmãos dessa igreja, os filhos, os jovens, avivamento é isso. Irmão, avivamento é pessoas chegarem aqui e saber que a igreja tem alimento, que a igreja tem algo para oferecer. Mas a maior expectativa que você tem que ter, como eu falei domingo passado, não é em mim ou nas pessoas, é em Jesus. Eita glória. Saber que eu sou filho de Deus, isso é muito importante. Você é filho, você não é bastardo. E como que Deus cuida de nós? toda vez que eu canto essa canção e eu sei que eu sou filho, eu faço uma reflexão toda a minha vida e todos os cuidados que Deus teve e está tendo. E assim com você também. Deus olha para nós aqui, somos todos iguais. Amém? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Esse pão está na sua mão. E ele deu graças e partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isso em memória de mim. Senhor, muito obrigado pelo teu corpo que foi partido lá naquelas ruas de Jerusalém e lá naquele calvário. Foi moído, Pai. Obrigado. Muito obrigado. Pode comer o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Amém.
Por isso, queridos, que você pode realizar a ceia lá na sua casa. Sabia disso? Experimente fazer uma ceia lá com seus filhos, sua família, até que o Senhor venha. Faça lá a ceia. Ore ao Senhor. Anuncie isso. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por nós. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque o sangue do Senhor derramado na cruz, aquela cruz de vergonha, lugar de dor, não era para o Senhor, era para nós. Mas o Senhor carregou a cruz e sobre ela morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, nos dando vida eterna. E hoje nós temos essa aliança. Muito obrigado. Nós te adoramos e te agradecemos. Tome o seu cálice.